Penal Internacional, no seguimento, aliás, que seria a aproximação ao que tem sido feito pela Europa. A própria Espanha, nos últimos anos, reformulou a sua legislação penal após a morte bárbara de uma professora para permitir que houvesse prisão perpétua para crimes especialmente graves e especialmente hediondos, na nossa perspectiva. E hoje é um bom dia, como disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, hoje, em que um avô matou à facada uma neta numa família, eu acho que é um bom dia para falarmos de prisão perpétua. Obrigado.
Tem a palavra agora a deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois eu diria que hoje é um... Eu diria precisamente que hoje é um bom dia para negarmos a prisão perpétua, porque precisamente é nos dias em que somos confrontados com os crimes que mais nos magoam e que mais nos ferem, que testamos a nossa adesão ao nosso Estado de Direito concreto, à nossa Constituição, à Constituição que temos. E, portanto, hoje é um bom dia para refutar a prisão perpétua e lembrarmos da a sua abolição em 1884. E o orgulho que temos num direito penal com base constitucional que acredita na possibilidade de regeneração de qualquer pessoa, porque é um direito constitucional fundado na dignidade da pessoa humana. Para além de que, em termos de limites materiais de revisão, isto seria evidentemente uma ruptura tal que transformaria esta mudança numa violação desses limites materiais, que, não querendo desenvolver, não tem a ver com artigo a artigo ou direito a direito, mas com o tipo de ferimento que é feito no sentido de pôr em causa o âmago ou não daquilo que faz com que uma Constituição continue ou não a ser a mesma. E, portanto, hoje, sim, perante um crime tão horrendo, para mim é mesmo nessas alturas que... são sempre bons dias para testarmos o nosso apego àquilo que faz de nós este Estado de Direito. Muito obrigada.
A palavra à deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A quem cumprimento, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Hesitei em debater este artigo ou não, porque isto arruma-se muito facilmente dizendo não, linha vermelha. Mas sabendo que a criminalidade e as políticas criminais instigam e mexem com as emoções humanas, nunca é demais refutar as propostas populares e populistas que aparecem nesta área, precisamente porque o Estado de Direito e a democracia precisam sempre de ser cuidadas e de serem bem... precisam sempre de serem bem tratadas. Tanto a proibição da pena de morte como a de prisão perpétua inserem-se na filosofia inerente aos fins das penas. As penas têm como finalidade a proteção dos bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade, diz-nos o artigo 40 do Código Penal. A questão da prisão perpétua hoje não assume, nem hoje, nem há 139 anos, foi abolida há 139 anos, não assume qualquer relevância doutrinal ou jurisprudencial em Portugal. Há muito que não oferece quaisquer dúvidas sobre a sua total proibição no nosso sistema penal, sendo a doutrina dominante que, no que aos fins das penas concerne. A rácio da proibição constitucional e o princípio da humanidade das penas, que é um dos princípios estruturantes do sistema sancionatório português, comporta duas dimensões essenciais. A primeira prende-se com o princípio da necessidade das penas, magistralmente exposto por Beccaria, na sua obra dos delitos e das penas, e impõe a rejeição das penas desnecessárias em atenção à humanidade de quem as sofre, ou seja, a pena desnecessária é ilegítima. A segunda dimensão prende-se com a garantia da dignidade da pessoa humana enquanto fim último do direito e do Estado, diz o artigo 1º da nossa Constituição. Este núcleo constitui uma barreira intocável à organização política e não pode ser sacrificado sob pena de deixarmos de funcionar como uma sociedade ou como uma comunidade humanamente organizada e passarmos a funcionar apenas como um amontoado de gente sem qualquer projeto social enquanto sociedade. Em termos de direito, Sr. Deputado André Ventura falou que queria aproximar a nossa Constituição da maioria dos países europeus que admitem a prisão perpétua e não posso aqui deixar de referir que em termos de direito comparado temos pergaminhos que nos orgulham e que nos honram. Comparativamente com outros países da mesma esfera cultural, Portugal foi pioneiro no avanço e na defesa de um sistema sancionatório humanista. Eu recordo que, em termos de direito, do nosso direito positivado, a Constituição de 1822, e vamos recuar até 1822 para percebermos o absurdo da discussão de hoje, que impôs a proporcionalidade e a intransmissibilidade das penas, ao mesmo tempo que aboliu a tortura, a confiscação de bens, a infâmia, os açoites, o baraço e pregão, a marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis e infamantes. Estas penas existiam no nosso ordenamento jurídico. A Carta Constitucional de 1826, que proibiu a confiscação de bens e ordenou que as cadeias fossem limpas e bem arejadas. As sucessivas abolições das várias espécies de penas de morte, para os crimes políticos em 1852, para os crimes comuns em 1867 e, por fim, em 1976, para os crimes militares praticados no teatro das operações. A nova reforma penal de 1884, que aboliu todas as penas perpétuas, prisão, trabalhos públicos, degredo, expulsão do reino e perda dos direitos políticos e civis, também é uma das bandeiras que nos devemos orgulhar. A elevação da idade da imputabilidade penal e a constância da organização do sistema penitenciário a partir da lei, da ideia central da recuperação social do condenado. A instituição precoce da liberdade condicional, em 1871 para menores e em 1893 para adultos, e da suspensão condicional da pena em 1893. A substancial redução da generalidade das molduras penais no nosso Código de 1982, que não foi tão longe como o professor Eduardo Correia queria, e a recente alteração na Lei 3696, de 29 de agosto, da libertação antecipada de reclusos que se encontrem atingidos por doença grave irreversível em fase terminal. Sabemos também que a doutrina portuguesa esteve sempre na vanguarda da lei da humanização do sistema penal. Recordo, a título de exemplo, a preocupação, já em 1834 e 1860, de Francisco de Almeida e de Aires de Gouveia, com a reforma do sistema penitenciário português por razões humanitárias, assim como a profunda convicção da recuperação social do condenado, presente em toda a obra de Levi Maria Jordão, Beleza dos Santos, Eduardo Correia, Figueiredo Dias, Anabela Rodrigues, entre outros. Ao longo dos séculos, a melhor doutrina portuguesa opôs-se às penas perpétuas, designadamente à pena de prisão. Nas sábias palavras de Silva Ferrão, em 1856, as penas perpétuas, pela sua natureza exterminadora, não curam nem podem curar e, portanto, não têm em regra a qualidade de remédio penal se não forem acompanhadas da esperança próxima ou remota de uma reabilitação. Serão repressivas, mas não reparadoras. Na ampla significação desta palavra, tanto a pena de morte como as demais penas perpétuas e as dos trabalhos públicos são incompatíveis com o princípio da humanidade consignado na Carta. A abolição das penas perpétuas foi aprovada em 28 de abril de 1884, reunindo o consenso geral. Basta ler os diários das sessões da nova reforma penal para se verificar que raramente foi abordado, tal era o consenso que reunia. Em 1971, a proibição da prisão perpétua teve consagração constitucional, juntamente com a proibição da pena de morte. Tenho um profundo orgulho na tradição humanista de Portugal e, obviamente, que o PSD votará contra esta proposta, considerando-a uma linha vermelha absolutamente inultrapassável. De resto, e sem prescindir, na proposta de Chega, viola os limites materiais da revisão da Constituição, à linha D do artigo 288, norma travão aos atentados aos direitos, liberdades e garantias, que mais não é, que é exatamente isso que esta proposta do Chega consubstancia. Por fim, para terminar, não é verdade que Portugal admita a prisão perpétua por via do Tribunal Penal Internacional, porque nós sabemos que, não obstante o artigo 20º, o artigo 120 do Tratado de Roma dizer que não admite adesões com reservas, admite aquela que foi feita a adesão de Portugal, que foi uma adesão com uma declaração interpretativa, no sentido de dizer que, em caso algum, extraditará ou entregará pessoas a Estados que apliquem penas diferentes das nossas, portanto, e que Portugal, mesmo no âmbito do Tribunal Penal Internacional, aplicará sempre a lei penal nacional e o nosso ordenamento jurídico. Não à prisão perpétua, não mesmo. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Podia responder apenas que não estamos de acordo com esta proposta do Chega, mas o tema é suficientemente sério para merecer aqui um bocadinho mais de densificação. E é o seguinte, convém deixar claro que a nossa posição é que no Código Penal os valores que inspiram, incluindo o quadro de penas, não são certamente os valores relacionados com o desejo individual de vingança ou com a raiva que se possa sentir num determinado dia, num determinado momento, a propósito de um determinado caso. Mas são os valores que devem informar esse Código Penal, ainda baseados na dignidade da pessoa humana que a Constituição prevê logo no seu início, concretamente a possibilidade das pessoas se redimirem dos erros que cometem, com via a poderem reintegrar-se e serem ressocializadas. E isso é obviamente impossível no caso de penas perpétuas e é obviamente impossível em caso de penas que atentam contra a dignidade da pessoa humana. E esta é a justificação pela qual a Iniciativa Liberal não aceita e nunca aceitará a prisão perpétua. É apenas um comentário para dizer que já ouvi aqui várias vezes citados os limites materiais da revisão que esta alteração também violaria. Folgo muito em perceber que, afinal, sempre há violações de limites materiais da Constituição que temos de ter cuidado, como vários outros artigos aqui já colocaram em causa. Apenas fica registado porque vai dar jeito mais à frente. Muito obrigado.
É a palavra à deputada Alma Rivera e eu vou informá-los de que vai presidir agora à mesa a deputada, a vice-presidente Marta Temido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que esta proposta, de facto, resume-se a voltar a 1883 e nós já andámos bastante desde 1883 naquilo que é dignidade humana e no conceito que temos dignidade humana, pelo que não faz sentido nem se teria qualquer coerência com os valores que a Constituição define, colocar algo que em 1884 deixou de fazer sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que este debate, a forma como ele foi introduzido, mostra bem da demagogia do Chega a debater assuntos que são demasiado sérios. Tivemos, no artigo anterior, cerca de hora e meia a fazer a intervenção sobre esse artigo. O deputado André Ventura, que eu tivesse contado, falou pelo menos 6 vezes. E estávamos nesse artigo a discutir, no que ao Chega diz respeito, a forma como a família deve ser constituída e as obrigações dentro da família. Não por desconhecimento, porque conhecia o acontecido, tanto conhecia como referiu a seguir, mas enquanto nós tivemos mais de hora e meia a discutir os deveres dentro da família, como o Estado deve relacionar-se com as famílias e como as famílias se devem relacionar com o Estado, como é que se devem respeitar os direitos das crianças dentro da família, nenhuma única vez o Sr. Deputado André Ventura, nas mais de 6 vezes que interveio, referiu o hediondo crime hoje perpetrado. Nenhuma única vez. No entanto, de forma absolutamente demagógica, mal começamos a discutir o artigo seguinte, foi o argumento que introduziu para justificar a sua posição. E por isso é com todo o peso das palavras, mas também com todo o seu alcance que eu digo, esta é a extrema-direita que não tem nenhuma empatia com as vítimas. Antes se aproveita das vítimas e dos crimes hediondos que acontecem para fazer valer os seus argumentos políticos. É demagogia, é falta de empatia e para nós é absolutamente grotesco a forma como o fez. Mas eu vou discutir então o caso concreto, porque ele merece discussão, e mostra como até naquilo que deveria ser tratado de uma forma com um peso enorme devido à brutalidade do que aconteceu, mesmo isso é desvirtuado neste debate. É que aquilo que aconteceu hoje, e convém que as pessoas que nos estão a seguir saibam, porque só foi dito nas entrelinhas, foi um avô que matou uma neta. Aparentemente, pelo menos são esses os indícios existentes. E a seguir, o próprio tentou-se matar. E só não morreu porque os bombeiros chegaram antes da sua morte e está neste momento hospitalizado. E a pergunta é, e esta pessoa cometeu este crime, aparentemente, que será julgado por ele, deixaria de cometer o crime se soubesse que ia passar o resto da vida na cadeia? Era isso que levava a não cometer o crime? Era isso? Eu acho que é um absurdo chegarmos a essa conclusão porque ele tentou tirar a sua própria vida a seguir. Não sei qual foi os motivos para o que aconteceu, é absolutamente repugnante a brutalidade do crime, mas a mim repugna-me também a forma como esta realidade que nos leva a nós, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, aos limites, é depois de uma forma abjeta usada pela extrema-direita para valer os seus argumentos. com um conjunto, novamente, de mentiras que já foram aqui desmentidas, e eu vou apenas repetir aquilo que já foi dito pelos deputados anteriores. É falso que Portugal